Ficou bom, hein?
Ótimo.
Vou mandar pra Globo. Vou me contratar, com certeza.
Moedinhas.
Essa mulher nova, com
Moedinhas
certeza.
Do Mário.
Agora vocês que estão ouvindo, pensa nessa abertura passando no Lava Jato.
Eu não tive a compostura pra fazer os efeitos sonoros aqui. Foi mal.
E pensa que tá vindo aquela palavra assim, sessão da tarde, com arco-íris.
Com arco-íris.
Desenho arco-íris.
Não pode ficar sem arco-íris.
Não.
Desenho arco-íris.
Hã?
O arco-íris.
O arco?
Coeiro.
Começando mais um pôr de café diretamente dos estúdios Globo. Que patrocinou a gente pra falar sobre os melhores filmes da Sessão da Tarde e também do Cinema em Casa.
É.
E quaisquer outros filmes que a gente
do
quiser.
Sinistro, do tudo. A gente não escolhe de onde vem as moedas.
Exatamente. Esse aqui é pro meu amigo Thiago Moura, vai entrar a vinheta pra ele. Prontinho, aí, ó. Sejam bem-vindos.
Que delícia de café.
E o tema é, todo mundo adora falar, né, discutir aí com os amigos, discutir na empresa, discutir na escola, discutir onde for, sobre filmes da Sessão da Tarde.
Filmes da Sessão da Tarde.
Aqueles que marcaram a época.
Que, na verdade, não precisa ter passado na Sessão da Tarde. Pode ter passado no Cinema em Casa.
No Cinema em Casa, claro.
Que tinha aquela vinheta maravilhosa do sofazinho.
Do sofazinho.
Era muito engraçado.
E o rolinho de filme passando por tudo até lado. Não tinha arco-íris.
Não tinha arco-íris, mas era legal também.
Mas era legal.
Mas a gente conseguia enxergar as cores mesmo assim, não tinha arco-íris. As cores estavam nos nossos corações.
O cinema em casa, ele tinha uma coisa mais sinistra, né? Ele não passava só filme em light, às vezes ele passava aracnofobia.
Passava.
Sim, os vermes malditos e etc.
Os dois são do cinema em casa, mas era mais sinistro. Porque o Silvio Santos também
medo.
Não tá nem aí pra nada,
né?
Exatamente.
É, o Silvio, o Silvio Santos passava Tango e Cash também no cinema em casa, que é o Kurt Russell e o Sylvester Stallone dando tiro e matando todo mundo.
Exatamente.
É.
Mas isso era uma coisa normal em 1990. Pessoas sabiam que tinha pessoas bombadas, munidas de metralhadora, matando as pessoas.
Sim.
É, eu acho que até
fez. E se bateu é porque mereceu.
É. Alguma coisa fez.
Alguma coisa fez.
Entendeu?
Se não tava trabalhando.
É. Exatamente.
Tá assistindo TV essas horas? Ou a criança ou a vagabunda.
Então, vagabunda.
E vamos a mais um pôr de café. Pôr de café de episódio número 11. Porque aqui a ordem não tem limites.
A ordem dos fatores.
A ordem das batatas não altera a maionese.
A ordem
secreta. Eu devia ter dito isso no podcast de Dia das Mães, né? Que é o próximo no carro, então.
É, mas a gente tá na máquina do tempo.
É. Pronto. Esse vai entrar na...
Solta a vinheta, mais uma vinheta.
Vai, vinheta.
Vai, vinheta azul. E começando na vinheta azul, a Lagoa Azul, que não pode mais ser transmitido.
Que não
por
pode
motivo
mais.
De crianças peladas.
Não é crianças
peladas?
Motivos em si. Lista de motivos pelos quais não dá pra ver mais Lagoa Azul.
Crianças peladas.
Sangue.
Festa na floresta.
Sacrifício
Bobiô
humano.
Levou na testa.
Sacrifício humano.
Sacrifício humano.
Frutinhas que não pode comer.
Frutinhas do Paranoê.
Frutinhas não é fácil, né? Complicado, porque se você for pensar, olha aí, o que aconteceu? 1990, todo mundo cresceu vendo Lagoa Azul.
Vendo Lagoa Azul.
Virou o quê? Virou essa bagunça.
Vendo Lagoa Azul 2.
Também.
Porque não era o Lagoa Azul 1. O Lagoa Azul 1 é aquele da Brooke Shields. Só a galera dos anos 80 assistiu. Sessão da Tarde a gente assistiu Lagoa Azul 2. Com a Resident Evil lá, Mila Jovovich.
Jura que era ela?
Nossa.
Mas aí não pode mais.
Agora não pode mais.
Então aí tem que arranjar um substituto pra essa próxima geração de Sessão da Tarde.
O que que vão assistir? Aquele Amor à Deriva lá da Amanda Bynes lá, né?
Pode ser. Por que não?
Por que não?
Tem que ver alguma coisa politicamente correta. A criançada tem que crescer já educada.
É.
Né?
Mas daí não cabe quase nada do que passava, né?
Não cabe quase
por
nada.
Por isso que agora, a sessão da tarde, só passa lixo.
Exatamente. Né? Só filme da...
Da Barbie.
Barbie quebra-nozes.
Barbie quebra-nozes.
Esse aí já...
A princesa várias. Barbie.
Muito bom, recomendo.
Muito bom.
Tristeza.
Mais.
Tristeza.
Tristeza.
É o futuro da nação aí, né?
O futuro da nação vai ser criado à base de Barbie.
É.
E carros. E...
Carrinhos. Carros é o da Disney.
É.
Carros é o bom.
Da Pixar.
Agora... O que eles vão passar é carrinhos.
Meu Deus.
Ah, você já viu carrinhos naquela gôndola da Americanas? Lá tá lá o DVD do Carrinhos.
O Carlos não vai passar na sessão da tarde porque é um filme muito caro pra passar ali. Vai passar talvez na tela quente.
É. Agora, carrinhos, editado ainda por cima, pra comprar.
Pra caber
entre as
duas. Uma hora e dez ali.
É. Carrinhos.
Mas afinal de contas, o que caracteriza um filme de sessão da tarde?
O que é um filme
porque
de sessão da tarde?
Porque já virou um rótulo, né? Já
é.
Categoria de filmes.
Sim.
Procurar no Café com Filme por sessão do tarde.
Você vai achar.
Em
é
breve,
verdade.
Você vai encontrar.
Em breve.
O que define, o que caracteriza um filme sessão do tarde?
Eu acho que é a...
Memória afetiva.
Memória afetiva também, mas eu acho que é a trecheira mesmo.
A trecheira.
Trash.
É.
Não precisa
não
ser um filme bom. Pode ser um filme zoado.
É, eu... Tem ganhadores do Oscar na sessão da tarde.
Também tem.
O que eu... Pra mim, o que é um filme de sessão da tarde é um filme que é acessível a todos. É um
pra mim,
filme...
É um filme com cara de anos 90.
Pode ser
mas
filme dos anos 80.
Mas a questão é que a sessão depende de quem é que você vê a sessão da tarde.
É.
Hoje em dia não passa mais de filme dos anos 90.
É que eu acho que é um filme leve, que qualquer um pode pegar, sentar, assistir, não precisa ter uma referência prévia. Você vai achar graça, vai achar divertido.
Exceto
a
Aracnofobia e
exceto
alguns pesados.
Que... Exceto os que foram
exceto os SBT.
Que não são da sessão da tarde. Então tudo
não, mas
mas é,
a gente
eu acho que
pacote.
É. O que bota no balaio que é a mesma coisa. É o filme que você pode assistir de tarde ali rapidinho.
É, o filme que você pode ver com a família.
É.
Ah,
e que
tirando...
não constrange ninguém, que não assusta
exatamente,
ninguém.
É. Que você não precisa tirar seus pais da sala
que
e que você não precisa tirar as crianças da sala. É. Né?
Mas no geral eram filmes mais da galhofa mesmo.
É,
se você
era.
For pensar.
Uhum.
Ó, a grande maioria que pensou.
Exatamente. Você tem filmes tipo Twister, tipo Vulcano.
É.
Que eram filmes.
São trashes por natureza.
É, mas não eram filmes
que era vaca voando.
Se fosse hoje, a gente teria Sharknado na sessão da tarde.
É.
Mas o Sharknado daí ele já tem muito sangue.
Já, já fica violento.
Ele já não pode. É,
pois é.
Muitos.
Sim,
tem
as exceções, mas quando você pergunta pra qualquer pessoa, não vai falar Twister. Primeiro
não.
Filme que ela vai passar vai ser Debi & Lóide.
Goonies.
K9.
K9.
Comenta nos comentários, bota nos comentários aí.
Mais uma enquete.
Qual
mais
filme que marcou a sessão da tarde?
Qual é o seu filme da sessão da tarde?
Ace Ventura. Vai ser...
É.
Nossa, sei lá, tem tanto filme bom.
Aperte os cintos, o piloto sumiu.
Louco Academia de Polícia.
Riquinho. Riquinho do SBT.
É.
Né? Tem, é.
Mas
esses
é que o
Macaulay
Culkin era muito dividido. Esqueceram de Mim era na Globo.
Uhum.
Mas
o Riquinho.
Peixe Mestre,
é, o cara, um cara que é esperto, né?
É.
Ele ataca pros dois lados, que nem na vida real.
Mas então, esse, eu acho que esses são bem esses, os filmes família.
Uhum.
Porque alguns filmes já não eram tão família.
Não.
Esses mesmo, o Twister aí já. Eu tinha criança que já tinha medo. Porque já é um negócio mais assustador.
Um cara mais adulto pode também achar que é muito galhofa e daí, vai dar pelão, a vaca voando.
Exatamente.
Né?
Sim, passavam lá e a gente tem essa sensação ainda. Mas antes de passar na sessão da tarde, esse filme, o Twister, estreou na tela quente.
Ah, sim. Estreou na tela quente.
Diferente de outros filmes que não estrearam na tela quente.
Não,
estreou
direto.
Só
ele
direto pra sessão da tarde. Joga no balaio lá. Porque não ia rolar, como é que você vai passar com a 9 como uma grande atração
grande,
na tela quente?
Grande estreia.
É, não dá. É que nem hoje pegar aquele filme do... Do gatinho... Do doutor...
Virei
um gato. Do Kevin Spacey, que ele
virei
um gato.
Virei um gato é um filme que foi feito pra
sessão da tarde.
Porque é basicamente uma versão para amantes de gatos do daquele do cachorro lá do... felpudo, né? Felpudo, cão. Cão maravilha, sei lá. Que o cara vira o cachorro.
Tinha muitos filmes desses. Né? Né?
Mas tem esse felpudo é famoso, o Benji. Benji passava direto no SBT.
Filme com bicho tinha muito. Tinha um dos macacos skatista lá.
Nossa, tem muito filme do macaco.
Muito legal os do macaco skatista. O do cachorro que jogava basquete.
Tinha dos patos que jogavam hockey.
É, bem, aí eles não eram patos de verdade, né?
Ah, mas...
eram crianças. Tá certo que eles eram patos. Porque eles eram idiotas. Mas eles eram patos.
Essa vibe de bicho tinha muito.
Tinha, tem muito filme de bicho.
E depois até saiu outros, que nem esse do Virei um Gato. E antes o Como Cães e Gatos também.
Como Cães e Gatos. Isso,
aquele dos hamster.
Força G. Como Cães e Gatos, né?
Então esse de bicho era. Foi feito pra isso.
Tudo lixo. Mas
o próprio Quatro Vidas de um Cachorro, um dia pode passar.
Ah, com certeza.
Com certeza.
Porque é muito.
Tudo emocionante. Que Marley e eu é uma versão.
E o Marley
moderna.
É o 2. E o Marley é o 2.
É.
Que é da melhor, porque daí o Marley fala. O que é melhor do que um cachorro morto que fala?
Quatro cachorros mortos que falam, que é o caso do Quatro Vidas de um Cachorro.
Que já tem, no SBT passava aquele outro lá do... Acho que é o Matthew Modine, que ele morre e daí ele reencarna com um cachorro e ele fica procurando a família dele.
Ah, lembro.
Né? Aí, ó. E ainda tem essa pira aí.
Então, mas isso era um negócio engraçado pra você ver. Sessão da Tarde lidava com morte de uma naturalidade extrema. Era o Gasparzinho. Era
Nossa, Gasparzinho é um outro Gasparzinho também, né?
É, era o
Fantasma
Se Divertem.
Era o Juice, Meu ali. Primeiro Amor.
Meu Primeiro Amor.
Que é tipo uma morte de criança,
tá
um negócio
certo,
pesado,
né?
Pra caramba.
É, mas você vai morrer.
Vai,
pra morrer basta estar vivo, né?
Exatamente.
Tem que introduzir isso.
E era isso, porque era muito light, tipo, ok, morreu, virou um cachorro.
Morreu,
Chorou ali, agora o cachorro atrás da família. Cara. É. Massa.
E agora o cachorro morreu. É. Ixi. Daí
pega pra
daí complicou, hein? Aí complicou.
Aí melhor não, né, gente? Mas...
São as figurinhas carimbadas, né? Filme de bicho.
Filme de bicho, filme de comédia avacalhada.
Comédia avacalhada.
Comédia romântica adolescente, assim, porque não pode ser muito insinuante. Mas já teve, né?
Mas teve.
É que foi evoluindo,
momento,
né?
Teve seu momento. Várias piadas de peitinho, assim, né?
Essas tem até hoje, né?
Sim.
Porque uma época era um tipo de comédia, daqui a pouco evoluiu e entrou os American Pie.
Começou. Mas daí o negócio, né? Sai Porks, que já era arriscado pra época, né? E daí. American Pie.
Mas é curioso, porque é legal a distinção da Globo. Durante a semana, às vezes, era umas coisas mais light. Aí chega domingo. temperatura máxima,
temperatura
vamos abacalhar, coloca uns negócios zoados aí. Aí podia passar qualquer coisa, porque os pais estão em casa.
Não dá nada, bota Uma Linda Mulher ali.
Então, mas Uma Linda Mulher é um filme que, ok, fala sobre prostituição, mas ele não mostra absolutamente nada demais o filme.
Não.
Até acho que a classificação indicativa dele é uma classificação bem tranquila.
Não mostra.
Mas é a porta de entrada. Entendeu?
Para prostitutas mais pesadas, é isso? Ele é
12
rei,
anos,
né?
A classificação indicativa de Uma Linda Mulher.
Aí, ó.
Tem que ir na mulher, hein?
E a Lagoa Azul tá lá, 13 anos já.
Então, olha só. Hoje em dia, se você passa um filme sobre prostituta na sessão da tarde, a Globo recebe um abaixo-assinado do Avaz lá, pedindo pra pararem de passar
pedindo
por
ali. Pedindo pra parar e colocar o Big Brother ao vivo. Coloca outra coisa mais pesada.
Não. Tá muito light isso
não,
daí.
Traz
tá
o Luciano Huck com as meninas de biquíni. Além de ter os gêneros aí mais...
Recorrentes.
Marcantes, recorrentes, a gente tinha as figurinhas carimbadas realmente, né? Que é o Ed Murphy.
O Ed Murphy, até hoje, até na nova Sessão da Tarde, ele tá direto.
Ed Murphy, que na vida dele só fez filme de Sessão da Tarde.
Só.
O cara não tem um filme bom.
Um filme...
Só falando com um bicho.
Pô, os filmes são bons. O Tira Tá Pesado. Sim. É massa pra caramba. Só que daí ele vai e faz Doutor Dolittle.
Doutor Dolittle.
Né?
Que também
foi
Vovó Zona.
Vovó Zona não é com ele.
Ah,
pô.
Tá. Mas pra mim é igual. Pra mim,
todo negão igual,
se
né?
Se fosse com ele, era a mesma coisa, entendeu?
Não, ele faz...
Porque é a vibe dele.
Ele faz Ele faz o 48 horas. Que, por sinal, 48 horas é ele e o Nick Nolte caçando um traficante, dando tiro, cheirando cocaína o filme inteiro e tá lá na sessão da tarde, mas tudo bem.
Sim.
Daí ele faz o... aquele, as mil palavras lá, que ele não pode... Ele só tem mil palavras pra falar, depois ele morre, pô.
Mas ele teve vários bons, um Príncipe em Nova York.
Um Príncipe em Nova York passava direto.
Mas é isso que eu digo, eram todos muito legais.
Uh-huh.
O próprio Príncipe em Nova York já não era muito recomendado.
Já não era muito recomendado.
Só que passava e... Ainda assim, ele não era nenhum filme espetacular.
Não.
Eles eram filmes zoadinhos.
Sim, sim.
Nunca,
e ele
nunca...
tira sarro dele mesmo também, né?
Exatamente.
E daí você tem o Professor Aloprado. É porque, assim, pra cada filme bom que ele faz, ele tem que fazer um livro, entendeu?
É.
Sim.
Daí ele mantém o equilíbrio.
Eu confundi o Vovózona por causa do Norbit.
Ah, então, olha lá, é o filme lixo da vez.
Filme lixo. Grande Dave.
O Grande Dave. Filme de alienígena aí, ó.
Exatamente.
Vive, só filme.
É. Os Picaretas, nossa, o cara...
Os Picaretas, ó, aí, Os Picaretas, você tem uma fusão, porque é o Ed Murphy com o Steve Martin, que é outra figurinha carimbada.
Outro.
O Sim. Steve Martin Esse tava direto, né?
Mega carimbado. É. Beethoven é com ele, né?
Não, Beethoven não,
não
é com ele.
Não tem nenhum dos Beethovens que é com ele.
Não, Beethoven é o Charles Grodin.
É, e ele é parecido.
A vida inteira eu achei que era com ele.
Eu acho que a mulher, a mãe... Da família que tem o Beethoven, eu acho que é a Bonnie Hunt.
Bonnie Hunt.
Que daí é a mãe do 12 é Demais, que...
E aí sim.
Trouxe de volta pro Steve Martin.
Steve Martin.
São 12 graus de separação do Steve
Exatamente.
Martin.
Exatamente. Aí sim.
Steve Martin.
Steve Martin e outro idoso da época que realmente foi marcante, Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen, cabeça Sim. branca, né?
Cabeça branca.
Os cabeça branca da vez.
É, então, podia voltar essa moda, né? Das comédias dos cabeças brancas.
Podia, né?
Demais esses caras. É. Leslie Nielsen.
Mas eu acho que é o tipo de comédia que não funciona mais hoje.
Hoje
os caras não têm mais coragem de bancar isso.
Mais ou menos, porque, tipo, ela funciona se ela for feita direito. Porque se for pra fazer, se for aqueles Seltzer e os caras lá do Espartalhões e da vida, daí não dá.
Não.
Aquilo é lixo.
É.
Aquilo é umas porcaria.
Um cara que eu consigo ver fazendo esse tipo de papel, embora seja um ator incrível pra outros tipos de filme, é o Christopher Waltz. Eu acho ele engraçado, eu olho pra ele e tenho vontade de rir.
É,
eu acho que se colocar assim, ele de cabelo branco...
O Besouro Verde a galera não curtiu muito e ele... Tá nessa vibe.
O Christopher Waltz ou Christopher Walk?
Waltz,
o do Bastardos.
Do Bastardos Inglórios.
Ah, tá.
Então, o Besouro Verde é uma comédia. E a galera não curtiu
então,
muito.
Então, o Walken eu acho que dá super certo pro filme de Sessão da Tarde.
Ele fez filme de Sessão da Tarde.
Sim.
Aquele lá do Joe Sujo.
E ele fez filme com o Adam Sandler também.
E fez filme com o Adam Sandler.
Então, mas eu já não achei que ele...
Eu acho que ele tá no... Ele não é ele que tá no Sete Psicopatas e um Shih Tzu também?
Também é
também.
Ele. Também é.
Ele é muito engraçado.
Ele é muito bom mesmo. Pra fazer essa comédia.
É. Yeah.
Esse tipo de
comédia. Ele tem papel marcante, assim.
Mas ele também é um bom ator pra outro tipo de filme.
Ah, sim.
Tem.
Os Pesadão de Gangs.
Ele fez... Eu acho que ele fez assim. O Prenda-me se for capaz, até.
Sim. É bom.
Foi. Ele é o pai do DiCaprio.
É, exatamente. Que tem um outro filme similar na Sessão da Tarde com um nome parecido.
É. Exatamente. Muito parecido não. O nome. O Agarra-me se puderes. Porque é justamente isso. Os filmes não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Não tem DiCaprio, não tem Christopher Walken, mas todo mundo confunde.
Sim.
Os dois. Por quê? Só por causa do nome.
Porque é. No inglês, será que é o mesmo nome?
Não,
não,
porque em inglês é Smokey and the Bandit. O Smokey é o Burt Reynolds.
Uh-huh.
Ele é tipo um batedor, ele dirige um Transam preto, muito, muito massa. É um carro icônico aí de cinema.
Sim.
E daí ele e a Sally Field, se não me engano, eles ficam nesse Transam preto.
Entenda como quiser, né?
Disparando pelas estradas secundárias dos Estados Unidos, acelerando aí e fazendo a polícia perseguir eles. E daí o policial é o o Smoke, né? E o Bandit fica fugindo, porque ele é um bandido.
Uhum.
E daí tudo isso é só pra tirar a atenção da polícia de um baita caminhão cheio de contrabando que tá passando por trás deles. E daí tem uns 4, 5 filmes, cara. Agarre-me se puderes, Agarre-me se puderes 2, Prenda-me novamente. E todos eles é a mesma premissa.
Sim. Nessa época tinha muito esse negócio de continuação.
1, 2, 3.
É. Que era o caso do... Corra que a polícia vem.
Ed e eu fomos até as docas onde Norberg foi achado boiando com a barriga para baixo. Em um caso em que não há pistas, deve-se começar por algum lugar. E o tal lugar era a área das docas.
Dispersar, por favor. Por favor, dispersar. Não há nada para ser visto aqui. Vamos saindo.
Onde acharam Norberg?
Acharam ali, Frank. A água incomoda?
Não, me esvaziei durante a coletiva com a imprensa. Nada faz sentido. Um bom policial, um belo futuro... E acontece uma tragédia dessas.
Ele foi achado pelo vigia noturno. É bom darmos uma checada por aqui. Pode deixar, eu vou falar com o encarregado.
E eu fico aqui nas docas dando uma fuçada.
Top Gang.
E que eram filmes já pesadinhos também.
Uh-huh.
Tipo, tinha uma coisa insinuante ali e tal.
Tinha.
Mas às vezes tinha os devidos cortes e dava pra passar.
É. Mesmo porque você tem que fazer o filme caber em uma hora.
Sim.
Deus me livre se fazer um filme de uma hora e meia. E cortar um pedaço da novela.
É, tanto que às vezes, se você assistia filme nessa época e você não reassistiu, vale você reassistir em outro lugar.
Uhum.
Talvez tenha cenas novas que você
tem
não
conhece. Tem altas cenas e algumas vezes tem cenas importantes que eles simplesmente deletam, assim.
Sim.
É bem comum.
É uma edição não muito inteligente, né?
Não. Eles vão retalhando.
Ah, é?
Mas...
Ah, um parceiro do Steve Martin é o John Candy no Só do Que Mal Acompanhado. Uhum. E o John Candy também tava direto nos filmes de Sessão da Tarde.
Quem é John Candy?
É,
João Doce.
O João Doce é um gordão muito engraçado.
Sim.
Que fez As Grandes Férias. Ele fez antes
ele fez
Só do Que Mal.
Spaceballs lá, né?
Fez Spaceballs. Ele é o Barf, o meio homem, meio cachorro, o melhor amigo do homem. Ele... E o Spaceballs é outro filme que passava direto. Também tem umas piadas um pouco mais pesadinhas.
É, mais pesadinhas.
Ele fez aquele do...
Ele tava
Quem Vê Cara Não Vê Coração.
E ele tava no Esqueceram de Mim também.
Tá no Esqueceram de Mim. Tá no... No Quem Vê Cara Não Vê Coração, o Macaulay Culkin é sobrinho dele.
Uhum.
É um dos sobrinhos dele.
Sim.
O Spaceballs aqui chegou com o S.O.S. Tem um Louco no Espaço.
Né? S.O.S. Tem um Louco Solto no Espaço.
Que é, inclusive, de 1987.
É, sim.
Paródia de Star Wars.
Muito bom. Muito engraçado.
Muito bom, muito engraçado. Filme do Mel Brooks.
Mel Brooks era demais.
O Mel Brooks era muito bom. Que também tem outros filmes.
De
Sessão da Tarde.
Um vai emendando no outro, na verdade, né?
É,
porque era uma...
A História do Mundo, parte 1.
Nossa, História do Mundo, parte 1 é demais.
Pena
que só tem a parte 1.
Né? Pena
que
só
tem hoje, tô na parte 2. Infelizmente.
É. Tem muita coisa boa na Sessão da Tarde.
Tem,
só que, como hoje em dia a Sessão da Tarde é um lixo, você acaba associando com uma coisa negativa.
É, mas era muito divertido. Era
muito
a nossa.
Bom.
Aquela coisa. Tinha dias que você deixava de fazer outra coisa pra ficar vendo filme.
Uhum.
Porque ia pra ser filme legal, assim.
Pô,
é, outro cara que tava sempre, assim, que tinha uns filmes muito. Muito legais, que até hoje é ídolo total, assim, é o Jack Chan, né? Altos filmes dele
Jack
também que passaram na Sessão da Tarde.
Tá louco. Jack também, né? A carreira do cara tem...
8 bilhões de filmes.
8 bilhões.
Agora ele já tem um Oscar.
É recordista, então. Tem um Oscar. Era...
Oscar pela carreira, então.
É.
Eles não dá, é muito filme, então dá um Oscar pela carreira.
Senão o cara ia querer levar um em 5, né?
Não é? Não dá, né?
Fato. Mas então, mas esse é um cara que transita desde a época clássica da Sessão da Tarde com os filmes mais antigos, tipo, sei lá, Hora do
Arrebentando
Rush,
parece
um filme.
Não, antes até.
Hora do
Arrebentando, Arrebentando no Bronx, eu acho que já é mais recente, que é anos 90.
Sim.
Mas aí você tem os filmes bem modernos, que é tipo aquele do Terno.
É, esses daí já são bem mais recentes e tava na Sessão da Tarde.
É.
Uhum.
Sim, o cara teve que se renovar também, né?
Missão Quase Impossível.
Mas é que o Jack Chan mesmo, ele começou com fazendo filme de arte marcial de verdade, né?
Sim.
O cara sempre foi lutador.
Ele era dublê. Era dublê nos filmes do Bruce Lee.
Ele era stuntman, exatamente. E aí depois ele viu essa brecha
pra ele fazer os dele.
Fazer os comedinhos e tal. E ainda assim aproveitando a arte marcial.
É.
E criou um negócio que era característico dele.
Sim.
Não tem outro cara no nível do Jack Chan. O Jet Li lutava super bem.
Mas é
e
sério.
Fazia filme desse tipo, mas era sério. Nunca era comedinha.
Não é comedinha.
E ele nunca... Ah, vou lutar aqui, improvisar, pegar uma jaqueta, dobrar aqui... Dar pirueta, jogar uma cadeira.
O que seria mais próximo é o Sammo Hung. Só que o Sammo Hung, ele acaba sendo mais diretor do que ator. E tem até os filmes lá, o Grande Dragão Gordo. Porque ele é gordão e tal, e ele tira sarro disso, mas o Jack Chan é meio insuperável, né?
Jack Chan é o Police Story lá.
Uh-huh. Né? E tem um que ele faz, né, com o Sammo Hung. Eu acho que tem no Netflix, inclusive. O Police Story tem no Netflix. Se você não assistiu o Police Story, vá atrás, porque é muito bom.
Police Story é muito legal, aham.
Tinha um filme dessa semana. Depois. Que eu nunca. Só porque a gente tá falando do Jack Chan e é um filme. Como é que é? É um filme de três meninos, três irmãos que eram sequestrados.
Os três ninjas.
Eu tava pensando os três espiões, mas não era isso. Os três ninjas. Esse filme era muito legal também.
É. Tinha um que era. Surfistas ninja. Ninja surfistas, uma coisa assim. Que também era muito massa. Que daí juntava essa pegada. Top Gang, Corra que a Polícia Vem Aí, e botava junto com os ninjas e arte marcial, então...
Sim. É, uma coisa legal dos filmes do Jack Chan é que os personagens dele sempre eram alguma coisa Chan.
Chan.
Tipo...
Ah, o Sr. Chan.
É, o Police Story, ele era o Inspetor Chan.
O Inspetor Chan.
E no... Depois saiu o Policial Acima de Tudo, ele era o Inspetor Chan. E daí tinha o Crime Story, ele era o Inspetor Ed Chan.
Ed Chan. É mais fácil de atuar,
mais
assim,
fácil,
né?
É. Vamos chamar só de Jack Chan.
O cara chegou no patamar da carreira dele que ele podia falar quem que você quer interpretar nesse filme. Ele falava, eu quero alguma coisa Chan.
Exatamente.
E era só
uma... E daí depois ele foi diversificando, fez Hora do Rush, fez Bater ou Correr. E todos eles eram o Jack Chan, não adiantava. Podia colocar qualquer nome.
Pior que eles tentam.
As pessoas nem lembram dos filmes dele pelo nome, eu acho.
Tipo, é o Jack Chan.
Mas os filmes, eram algum...
O Jack Chan e mais um outro cara.
Agora, um outro figurinha carimbado da época era o Gene Wilder, né? Do Fantástica Fábrica de Chocolate.
Fábrica de Chocolate. Daí no...
Fez uma infinidade de filmes.
O Pequeno Príncipe é com ele também. Ele é a serpente, se não me engano. Não, é a raposa. Ele é a raposa.
Tem um dos dois ladrões lá também, das testemunhas, que tem um que ele é um
sensacional.
Uma cego, outro é surdo, e daí um veio e outro escuro.
Aí a parceria dele com o Richard Pryor. E tem dois que são bem parecidos, que é o Loucos de Darnó, que os dois estão no meio de um assalto a banco lá, e daí acabam prendendo eles. E daí eles vão pra cadeia, eles têm que fugir da cadeia. E tem o Cego Surdo e Louco.
Você viu comigo, né? Esse é um pedaço, né?
É muito bom. Muito legal. E, pô, tem o Kevin Spacey. Tem mais uma galera boa nesse filme.
Então, e é isso que eu digo. Esse é o tipo de filme que hoje eu acho que não funciona.
Não funciona.
Porque é uma comédia pastelão já. É
uma comédia nível Gordo e Magro, nível...
Três Patetas,
exatamente. Seria o equivalente da época,
Exatamente, mas que marcou a época.
É muito bom. Hoje eu não consigo ver ninguém fazendo isso daí mesmo.
Você é cego?
Sou cego. Agora vai me dar um emprego?
Eu não sabia. Desculpe.
Agora já sabe. Vai me dar um emprego?
Você é mesmo cego?
Sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo?
Sim! Sim, eu sou surdo!
Você é surdo?
Sim, sou surdo.
É surdo mesmo?
Sou surdo!
Como é que sabe o que eu estou dizendo?
Porque eu estou lendo os seus lábios. Você quer um emprego ou não?
Porque eu sou cego? Ah, vai catar coquinho, cara. Eu não quero nenhum favor de uma topeira surda, tá
então
bom?
Então vá pra casa. Sai daqui. Me deixa em paz, cara. Vá pros quintos dos infernos. Some da minha vista, cara.
Agora tá melhor.
E...
O Richard Pryor também tem filmes dele sozinho. Aquele... mudança do barulho, mudança de bagunça, sei lá. Uhum. É, o brinquedo que o molequinho rico, e daí ele é um dos brinquedos do moleque. Nossa, tem um filme muito bom. Chuva de Milhões. É, esses aí estão até sendo filmados por brasileiro. Daí. Aquele lá, Torrica, é a mesma ideia do Chuva de Milhões lá. Chuva de Milhões, na verdade, já é um remake de um filme de 40, eu acho. Mas o cara, ele herda 300 milhões, mas pra poder pegar a herança total, ele tem que torrar não sei quantos milhões. Não é muito Sim. bom, não é muito bom.
Eu não vi
isso.
Não conheço nenhum
desses. É, e daí o Richard Pryor também fez o... Acho que o... Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes do Muppets. Que uh-huh. também passava aos montes,
tem,
né?
É, não. Tem uma galera, tarde, né?
Era mega. Nessa época, tá assim. Mas pra mim, a memória dos Muppets é muito Nova mais York. Forte do desenho, embora seja contemporânea ainda essa fase.
Os Muppets Babies.
Mas me lembro muito mais dos desenhos do que dos filmes.
É, os filmes passavam mais Muppets em Nova York.
Muppets no Espaço.
Muppets no Espaço. A Ilha do Tesouro.
Filmes, Natal dos Muppets.
Acho que Muppets no Espaço dos filmes é o que mais me marcou, assim, porque dos outros realmente não me...
Mas é legal você ver que eles até conseguiram ressuscitar, mesmo... Tendo sido uma série que decaiu em 90, voltou com Muppets 1 e Muppets 2 agora. Deu até boa.
Ganhou o Oscar.
Canções excelentes.
Eu não sei se marcou gerações que nem marcou a nossa, assim. Talvez não tenha sido tão forte.
É, porque aqui a gente não tem, né? Por exemplo, o programa dos Muppets todo dia.
Não, mas...
Você tem.
Mas, então, marcou a nossa geração e depois parou, porque ele teve esse hiato aí, porque ele não deu mais filme.
Uh-huh.
E pra cá não veio nenhuma série televisiva, nem nada. Então, tanto que a retomada do filme é isso, é... Os Muppets acabaram, como é que a gente vai voltar pra televisão?
Uhum.
E eles pegam esse viés da história, pegam comediantes modernos, que nem o Rick Gervais, né?
Uhum.
E fazem
e novos... E o Marshall, lá de Muppet Your Mother.
E fazem os filmes novos dos Muppets, e daí conseguem com as canções novas e tudo. O que passou aqui mais na televisão, em série mesmo, foi a Vila Sésamo.
A Vila Sésamo.
Sim.
Só que a Vila Sésamo não tinha muito apelo pra filme.
Não.
Era só a sériezinha.
Mesmo porque tem filme da
Mas
Vila
a Vila Sésamo, até 2010, eu liguei uma vez da Cultura, tava passando Vila Sésamo, ó.
É, passava.
Acho que recentemente ainda passava, deve ter no aplicativo deles e tudo.
Uhum. É. Mas o Muppets é... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Muppets tem tipo um talk show.
É.
E, pô, vai altas bandas tocar no negócio. É, todos esses atores famosos pra divulgar filme passa lá também.
Mas é que é diferente, eles não tinham nem como trazer só isso pra cá. Porque na época não fazia sentido. Hoje você até pode trazer, mas às vezes não compensa, porque quem é fã vai
ter por atrás, é.
Então.
Vai ver na HBO.
É.
Porque tem programa na HBO dos Muppets.
Tem. E a HBO Brasil pode colocar ali legendado, porque as pessoas vão ver da mesma forma. Então, pra colocar na TV aberta é muito difícil.
É.
Né?
Uhum.
Não compensa. E tirando os Muppets, tem muita gente ainda na figurinha carimbada, né? Tom Hanks.
O Tom Hanks, vai de Meus Vizinhos São Terror.
A Casa Caiu.
Um Dia a Casa Cai.
Um Dia a Casa Cai.
É...
Que é demais.
Joe Contra o Vulcão. Ah, esse daí é massa.
Até o Forrest Gump, acho que chegou a passar
Forrest
nessa
Gump.
Tarde.
É, de 90 e pouco, né?
Filme de 3 horas, condensado
Compilado.
Em uma hora.
Sim.
Eu acho que a primeira vez que eu assisti foi na Sessão da Tarde, inclusive, assim, milhões de anos.
É,
eu
acho que é forte.
Provavelmente
também.
Perdi, né, 2/3
uma boa
filme.
Parte da história ali.
É, depois quando você
depois
vê, nossa.
Depois vi em DVD.
Nossa, ele começou a correr e agora ele já tá no Vietnã. Nossa, esse cara é bom mesmo. Não, o Tom Hanks tem bastante coisa, tem... Principalmente do início da carreira dele, que ele fazia mais comédia, né?
Sim,
dos dramas.
Tom Hanks foi um cara que a carreira dele evoluiu muito bem, né?
Sim.
Foi um cara que, tipo, foi ao contrário.
Então, mas é que a carreira dele sempre foi diversificada, na verdade. Porque ele tinha esses filmes Sessão da Tarde,
uhum.
e ele tinha muitos filmes mais adultos pra tela quente, pra outras sessões, que era de Casa do Filadélfia,
uhum.
que já era um... não tinha como passar na... Uhum. Em
outro
lugar. Não. Mas aí o cara vai lá e faz...
Ele fez o Splash é uma série...
Você pensa, o Splash, o Homem do Sapato Vermelho, São é comédias bem escrachadas, assim.
Então, mas ele é um cara que é versátil, mas a maioria das coisas que ele faz é coisa boa, assim.
Sim,
é um cara que se perde num filme bosta. Ele tem, ó, 82 filmes como ator. É tipo filme pra caramba. Ah, bom, ele fez o Woody do Toy Story, ele dublou o Woody. Então, aí em 2016 ele vai lá e faz um filme tipo Negócio das Arábias, que é um filme total Sessão da Tarde moderna, assim.
Não sei daí.
É, eu acho que é mais político isso daí.
Mas ele é bem cheio dos momentos.
Assim. Sim. Não, inegável que o cara é muito bom.
Não, ele é
muito bom. Dá pra fazer um pôr de café só sobre ele, só pra falar desse Perto de Milagre, Náufrago. Prenda-me se for capaz.
É, Voluntários da Fusar,
Terminal.
Ponte dos Espiões.
Ponte dos Espiões.
Então, não, é muita coisa.
É um cara.
É o próprio filme que ele dirigiu. É, o filme que ele dirigiu, Os Wonders, O Sonho Não Acabou, também é muito legal e tá lá no Sessão da Tarde.
Sim. Uhum.
Vocês sabiam que ele fez Carros?
Não sei qual personagem.
O Woody Car.
É o carro do Woody. É porque ele é o Woody.
Não porque eu vi Carros dublado.
Eu acho que ele fez Carrinhos. Carrinhos 2.
Carrinhos 2 em breve.
Em breve, no balaio das Americanas.
É, mas não adianta.
Não, o patrocínio das Americanas aí, pessoal.
Na Sessão da Tarde, a gente conheceu esses caras
em outros momentos.
Em momentos que eles estavam com a carreira mais light.
Uhum.
Que é o caso de vários outros atores da época.
Sim.
Então, se você pegar... Eles todos estavam pendendo pra comédia, todo mundo ali pendia pra comédia, né? Não tinha grandes atuações e tal.
Mas acho que foi uma fase boa da comédia, em que a comédia ainda era muito...
Inocente.
Não inocente, mas acho que não era besta. Tipo assim, não, era boba, mas não era besta.
Ah,
vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo...
Não era espartalhões.
Era uma coisa meio tipo, sei lá, Os Três Patetas. Hoje a gente não ri disso, porque a gente pensa, tá bom, não é engraçado.
Mesmo porque o filme dos Três Patetas dos Irmãos Farrelly não é tão bom quanto os outros filmes dos Irmãos Farrelly.
Sim. Então, mas é umas coisas assim, tipo, era bobiça, mas não era tipo assim, ai, nossa, uma coisa forçada, assim, sabe? Era inocente.
Mas é que cabia, eu acho que tinha uma criação de personagem melhor. Por exemplo, o Máscara que surgiu nessa época. Genial. Aliás, o Jim Carrey, tudo que esse cara fez naquela época era muito massa. Bom. O Ace Ventura, Debi Lloyd. Tipo, e daí depois você vai tentar hoje, eles tentaram o Debi Lloyd de novo, pô, ficou um lixo, né? Não funcionou.
Nem tinha de Carrey.
Não,
o novo tem.
Eu não achei o novo ruim, mas obviamente ele não.
Eu acho que caiu muito,
não
conseguiu.
Ele não tá a par com o original. E aquela outra continuação feita pra vídeo que não tem nenhum dos dois é ridículo.
Aquela outra continuação só serviu pra duas cenas, eu acho.
Oh, meu Deus. Tem cocô pra todo lado? Tem cocô pra todo lado? Droga! Tem cocô na janela? O que que é isso? Minha casa tá cheia de cocô! Fez cocô pra todo lado! Olha só o que ele fez! Fez cocô na parede toda! Oh, meu Deus.
Oi.
Você de novo? Você é o cara que empestou a minha casa. O que você... Tá coberto de cocô? Como? Meu carro tá coberto de cocô?
Tinha outras aventuras bobinhas assim que...
Turminha do Barulho,
Turminha do Barulho.
Aprontando altas confusões.
A Moto Mágica.
A Moto Mágica, que é um filme sensacional.
Sim.
Até hoje.
Sim, esses filminhos da Turminha do Barulho são sensacionais, pô. A Moto Mágica, os Goonies. Pô,
Clube dos Cinco.
Essa é uma turminha um pouco mais... Menos barulho, né? Mas tá lá também.
Ah, o ET, né?
O ET.
Cara, o Riquinho é um negócio que...
É a Turminha do Barulho.
Os Batutinhas.
Os Batutinhas
que era do SBT já.
Uhum.
Os 101 Dálmatas.
101 Dálmatas, muito legal.
Denis o Pimentinha.
Denis o Pimentinha é muito bom.
Caramba. O Pestinha.
Todos esses aí.
Tem o Kramer no Pestinha.
O Kramer do
Seinfeld. E o Pestinha tem no Netflix.
Legal.
E os Batutinhas acho que também tem.
Talvez tenha, eu acho que tem sim.
É, o Pestinha, certeza. Eu acho que o Pestinha tem um e dois ainda no Netflix.
É, e, mas é curioso, porque além das turminhas do barulho, também tinha espaço pra outros tipos de filmes, né? Então de vez em quando a gente via um filme do Superman.
É, mas o SBT tinha todos, então.
Tinha.
Normalmente só passava o 3, mas tudo bem. É. Que era com o Richard Pryor.
De Volta pro Futuro. Muita gente apareceu ali de Volta pro Futuro.
É. Sim, eu, por exemplo, vi ele. E daí depois tinha aquela junção com os desenhos, daí tinha os experimentos.
É, vários desses filmes desdobraram pro desenho, né? É.
O Academia de Polícia. Academia,
inclusive, isso é um tema pra podcast, hein? De Ventura, filmes, desenhos.
Máscara, desenvolveu pra desenho.
Aí tem o caminho contrário, né? Os que surgiram como desenho e viraram filme. A gente fez isso na versão adulta, né? Os que surgiram como filme viraram série.
E Indiana Jones também, acho que passava alguma, né?
Passou.
Várias dessas franquias de aventura depois entraram, tipo, as mais modernas, por exemplo, Piratas do Caribe, viraram filmes de Sessão da Tarde agora, né?
Mas... Seria, é... Não era uma série, mas filme de pirata tinha, né? Tinha. Ele é da Garganta Cortada.
Sim! Nossa, super.
E, mas é legal porque nessa época a gente... Tinha poucos desdobramentos possíveis dos filmes, né? Então tinha esse link com desenho e começou a ter o link com videogame também. Que era quando saiu o jogo do Indiana Jones pra Mega Drive. É, tinha o jogo do Máscara. Depois teve o jogo do Titanic.
Lara Croft.
Lara Croft foi o caminho inverso. Que saiu o jogo em 96 e depois saiu o filme em 2000.
E agora vai ser um novo.
E eu assisti no cinema em casa, Lara Croft.
É porque ele passava no SBT mesmo. E é isso que difere de hoje, né? Você pega hoje, é difícil conseguir desdobrar alguma coisa de filme pra outro universo.
Na verdade, já sai tudo junto. E daí você tem que engolir aquele pacotão, né?
É, sai um filme, daí você vai na livraria e já tá livro com a mesma capa.
O livro com a capa
do
filme. É bem isso.
E ainda assim, porque o que eu digo assim: você viu Indiana Jones na Sessão da Tarde? Dali um tempo chegava o jogo do Mega Drive aqui. Agora, não tem como um filme chegar na Sessão da Tarde. Porque você vai ver no cinema, você vai ver no streaming, você vai...
Já tá no Netflix, já tá no
Telecine, etc. Então dificilmente você vai ter esse tempo de... Ah, daqui a pouco vai chegar.
Vou esperar. Ou finalmente esse filme vai chegar na TV.
É, exatamente.
Era engraçado que tinha uma época que a Globo fazia, assim, sei lá, não lembro se era final de ano... Preparativo para as férias, assim, e eles faziam um pacotão comercial gigantesco com todos os filmes
estreias,
que iam passar
ao longo do ano.
E daí você ficava o ano inteiro esperando pra ver aquele filme. Isso não se aplica tanto na Sessão da Tarde, era mais pra tela quente.
Mas você sabe inéditos. que eventualmente os filmes que estreavam na tela quente iam parar na Sessão da Tarde.
Menos que fosse uma coisa muito clássica.
Se
tivesse tipo 14 mais, assim. Mas é isso, o conceito de filme inédito pra mim é uma coisa muito televisão, né?
Sim.
Tipo, eu lembro muito do meu pai falando assim: nossa, vai passar um filme, olha, é inédito. E ele ficava tipo, nossa, é inédito, não passou em nenhum lugar ainda.
Não, era bizarro.
Sim, mas esse era o meio que as pessoas tinham de acesso ao filme, né?
Sim.
Era a televisão.
Sem entregar minha idade, eu cresci com fita de VHS. Até boa parte, né, da minha infância. E daí, o filme estreava nos Estados Unidos, levava quase um ano pra chegar no cinema.
No cinema aqui.
Daí, do cinema pra VHS era mais um ano. Então, você ficava desesperado pra ver o filme.
E do VHS pra televisão era mais
daí um ano. Era mais uma jornada ali.
E não é que nem hoje, né, que estreou lá fora, se você quiser procurar mesmo, né, pra ver... Ilegalmente você consegue, nem assim você consegue.
É, você tinha fitas piratas aqui, mas...
É crime.
Então não, e ainda assim, era uma época de muito, muito diferente de acesso, porque você pensar o VHS mesmo se popularizou depois de 90, 92 no Brasil. E quando se popularizou, ainda assim, não era todas as cidades que tinham videolocadora.
Sim.
Então, pra muitos lugares, ainda continuou a televisão como meio principal. Às vezes a pessoa tinha o videocassete E ela comprava fita pra gravar na televisão.
Gravar o filme.
Não pra... Ela não ia alugar porque não tinha onde alugar.
É, na minha cidade... Minha cidade fica 600 quilômetros da capital. Então, pra chegar um filme, assim, quando as pessoas estavam vendo o lançamento do ano anterior aqui, a gente tava vendo o lançamento 5 anos depois, tá? E não é brincadeira, assim. Eu... Quando estreou, assim, quando chegaram os primeiros vídeos cassetes lá pra gente ver... Eu lembro de ver filmes tipo Patrine, que, sei lá, acho que ninguém, nem sei se passou por aqui ou se passou, foi muito antes do nosso. E pra gente lá era assim, tipo, nossa, pra mim eu lembro que um dos DVDs que marcaram a minha infância era o DVD da Patrine, foi o primeiro que eu aluguei na locadora pra ver. E esses filmes de Sessão da Tarde, assim, ainda passava na Sessão da Tarde, mas a gente pegava na locadora pra ver. Então... A Moto Mágica, por exemplo, foi um filme que eu peguei umas 5 vezes na locadora pra ver e passava.
É, conta comigo, eu assisti em VHS, e porque a gente tava desesperado pra ver o filme, porque... Né? E daí passava na Sessão da Tarde.
É, mas o legal o legal dessas cidades com que chegou antes a locadora é isso. Passava o Indiana Jones na super estreia. E daí você conseguia, às vezes, na locadora, na semana seguinte, já tava o 2 lá. Porque demorava pra chegar na televisão. E na locadora você...
Mas
era tanta fita que você nem sabia o que alugar, às vezes. Porque era um universo mais difícil de acesso. Você não tinha um meio... As fitas eram a primeira forma de divulgação de trailer. E você, fora isso, era muito raro revista ou jornal que tinha sinopse de filme.
No Brasil tinha uma revista de cinema.
Pois é.
E daí tinha assim, os
que
filmes que vão...
Né?
Revista 7. E daí tinha, vai sair ano que vem. E daí se tinha uma ou duas fotos da produção, e era isso.
Mas mesmo tendo, você não tinha esse consumo em massa.
Não.
Todo mundo adorava filme, mas as pessoas não sabiam como consumir. Porque não tinha divulgação simplificada, né?
Sim.
E aí demorou pra começar a sair o VHS, aí sim vinham os trailers. E só que quando vinham os trailers, era de outros filmes que estavam em VHS, não era do filme que via pro cinema.
Às vezes você tinha trailer de filme que nem chegava aqui.
Sim.
Porque o filme vinha na fita original, né?
É.
E daí eles só legendavam, ou dublavam. Se fosse ser distribuído aqui, eles mandavam. Agora, tinha filme que nunca chegava aqui e tava no trailer, né?
É.
E até isso pra televisão é diferente, né? Porque a gente... O conselho de assistir um trailer de 2, às vezes até 3 minutos, que nem a gente vê hoje no YouTube e tal. Naquela época, os trailers eram aquele teaserzinho que era um trailer recortado, não era nem um teaser feito pra ser teaser. E era uma coisa que você via, tipo, segundos do filme ali, na loucura, na propaganda entre uma novela e outra, e aí, nossa, esse filme vai ser muito legal. Era muito engraçado.
E isso era uma coisa legal até, porque você criava uma expectativa às vezes, mas não era nada demais.
Não era hype.
Não existia esse hype.
Não criava esse hype.
Não tinha 10 trailers pro filme do Vingadores.
Sim.
Então, o que era bom porque você não viu o filme inteiro antes do filme estrear, né? Que é um problema que a gente
tem. E até pra cinema, nossa. Eu lembro que a gente ia ver filme no cinema, era tudo inédito.
Você
não sabia nada, você só via o cartaz. Você via lá escrito tentáculos. O que é essa coisa aí?
Que filme é esse, tentáculos?
Nossa, um polvo.
Um polvo? Será?
Deve ser um bicho.
É um bicho? É.
Então,
um grande tentáculo.
É um polvo gigante, não tem como dar errado.
É, exatamente.
Bem isso. Você chegava, você não sabia nada do filme, de repente o filme tava em cartaz.
E a ideia se vendia sozinha, pensa. Space Jam. Você ia no cinema ou você ia na locadora. E você olhava Michael Jordan e Looney Tunes, só pode dar boa.
Só pode dar boa.
Quando chegou na sessão da tarde...
E Bill Murray.
Quer dizer, não chegou na sessão da tarde, chegou no cinema em casa?
É, porque era do SBT.
Nossa, Deus o livre. Era todo mundo gravando na fita pra
se rever depois.
Várias vezes.
É.
Então, era uma loucura diferente, né?
Bill Murray, né, minha gente? Que conceito.
Bill Murray, tá lá. Também,
Bill Murray é o...
Também Sessão da Tarde.
Caça-fantasmas.
Os fantasmas contra-atacam.
Adorava fantasmas, o homem, né?
É.
Quando não era fantasma, ele é zumbi, né? Quer ser zumbi no Zumbiland.
E nessa época também teve um outro boom de filmes, né? Que foi dos Trapalhões.
Filmes dos Trapalhões. Todo ano você tinha um filme dos Trapalhões.
Esses sim foram os legítimos feitos pra Sessão da Tarde, literalmente, né? Porque...
eles estreavam...
Os Trapalhões e os filmes da Xuxa.
É.
Era, tirando alguns, né?
Tirando alguns, né?
Os da Xuxa e os do Sérgio Malandro.
Esses filmes aí. Ô, o Sérgio Malandro tem filme na Sessão da Tarde.
Sim.
Na verdade, era no cinema em casa, o Capeta em Forma de Guri. É.
Que
pô,
figura.
Era massa pra caramba aquele filme. Tinha alienígena no filme, meu. Você quer o quê?
Imagina.
Tem os filmes da Angélica também passavam na Sessão da Tarde.
Tinha. Verdade. Tinha.
É, os Trapalhões, sinceramente, eles não são tão ruins.
Não são.
Principalmente
não.
Os primeiros, né? Não só por causa da nostalgia de Mussum e Zacarias, porque a gente, né?
Pegou essa época.
Tem essa coisa dos Trapalhões.
Uhum.
Completo.
É, mas tem coisa boa dos Trapalhões, pô.
E tinha filme dos Trapalhões junto com a Xuxa, junto com a Angélica, e tinha o Conrado na época.
É,
e tal.
O Dominó.
É, era bem divertido.
Qualquer que seja a banda. Boy band brasileira do momento.
Sim.
Polegar.
Nossa, mas era muito divertido. Não, era bem engraçado.
Os Trapalhões na Cauda do Cometa, animação com as animações do Maurício de Souza. Nossa, uhum. Sensacional.
Aquele que eles. Como é que é o nome daquele que eles gravavam? Tinha uma parte que era dentro do Corcovado.
No Reino dos Monstros.
Acho que é.
Os Trapalhões do Mundo, que é a Angélica, não é?
É.
Não, não é a Angélica, é a Luma. Luma do Oliveira. Alguma, a Angélica
quase
acho que é dos Trapalhões da Mansão Assombrada, sei lá, não é?
Vamos ver.
Bem, tem os mais recentes. Aqui a Angélica tem a escola atrapalhada que tem o Supla, é, pô.
Gente, tem o Supla no filme dos Trapalhões, é um negócio genial. É, uma escola atrapalhada.
Mas pra ver como era uma época que a gente não tinha filtro nenhum. Vinha qualquer
assistia
um.
Assistia tranquilo.
Vai, manda.
A gente só tinha Angélica bondade no coração. Pensa Angélica e Supla.
A gente só tinha bondade no coração e absolutamente mais nada pra fazer na vida. Era o Sessão da Tarde, era o momento do dia.
É.
Mas a Angélica tá na Terra dos Monstros também.
Tá na Terra dos Monstros. Terra dos Monstros, acho que é
aquele
o...
Aquele filme incrível chamado Voo de Táxi. Não, era uma música. Não, mas tinha um filme do táxi também, não tinha?
Tinha.
Com a
Queen Latifah, né?
É,
com a Gisele Bündchen.
Com a Gisele Bündchen. Com a Gisele Bündchen tem mesmo. O táxi...
Que não é um filme pra...
Passa na Sessão da Tarde.
Passa, esse aí é
passa no domingo, temperatura máxima.
Temperatura máxima, né? Nossa, mas é filme que não acaba mais, né?
É muita emoção, né? Top Gun passa direto. O Tom Cruise e o Goose lá, o Iceman,
sim.
Maverick.
Tinha muito esses filmes de ação aí, com atores que marcaram uma geração, né? Arnold Schwarzenegger.
Tira no Jardim da Infância.
Nossa, sim, o Tira no Jardim.
Né? Direto também.
A gente esqueceu de falar do Se Meu Fusca Falasse também.
Se Meu Fusca Falasse. Esses
várias
grandes
versões.
Clássicos.
Sim,
né?
De carros. Nossa. Falantes, né?
Carros falantes.
O Herbie, né? Também. Tinha, e no SBT, que daí já era mais barra pesada, tinha o carro assassino lá, né?
O
Stephen King.
Christine. Porque é mesmo.
Porque
mesmo.
É os artes.
Tá achando ruim?
Critério,
compra a tua, compra a tua emissora e passa.
Ah, quiser. Tão interessado num Fusca de corrida? Vamos botar um carro assassino então.
Vamos botar
por
esse.
Por que não?
Gente, que mente esse Stephen King, né?
É.
O pai dele conta comigo até o Cristino carro assassino.
Exatamente. Vai de conexão mortal até um sonho.
Um sonho
de liberdade.
Sonho de liberdade.
Vai do Iluminado até o Chainsaw Redemption, da cadeia.
Acho que a gente
verdade.
Devia fazer
não, mas eu tava pensando no outro, do Tim Robbins lá.
Então, esse é o Sonho de Liberdade.
Não, então, eu tô pensando... O
Green Mile, o do Espera do Milagre.
Espera do Milagre.
O
é
Tim Robbins
também.
É o Sonho de Liberdade e Espera do Milagre é do Tim
Tom Hanks.
Tom
caramba.
Hanks.
Gente, a gente precisava fazer um podcast só sobre o Stephen King.
É, o cara não é brincadeira, não.
Que vai de Creepshow, né? Que também
sim.
É dele. E ele atua também.
Até o Under the Dome, que também é dele, né?
É, mas aí é relativo, porque Você tem coisas boas adaptações e você tem péssimas adaptações.
Né?
Nem sempre a história do cara é o que vai estar ali, né?
Assim, até o Iluminado mesmo, ele falou várias vezes que...
Não saiu do jeito que ele queria. Não gostou.
Ele até fez uma versão alternativa.
Não.
Mas enfim, né?
Mas enfim, esse é assunto pra outro.
Pra outro, foi do pote.
Mas só comentando ainda sobre o Schwarzenegger, né? Um herói de brinquedo.
Um herói de brinquedo.
Júnior.
Irmão Gêmeos. Irmão
Gêmeos. Não tem qual que é aquele que era...
Batman e Robin.
Batman e Robin.
Batman passou grande depois.
Passa.
Porque o primeiro era de 89, aí passou na tela quente e depois começou a passar na sessão da tarde.
É, os do Tim Burton.
Não, do Schwarzenegger, acho que era aquele que era
tá irmão, grávido.
Que ele tá grávido.
É o Júnior.
É o Júnior.
Não, mas tem um que ele é irmão gêmeo de alguém.
Irmão
que
gêmeos. Que é ele e o DeVito.
Eu detestava o Schwarzenegger.
Um tiro no jardim da infância.
Um tiro no jardim da infância. Tá. É o fortão engraçadão, né?
É, então, eu detestava os fortões engraçadões.
Mas aí você tem o Stallone que fazia o fortão engraçadão no Paris no Mamãe Atira. Oscar, minha filha quer casar.
E aí hoje em dia a gente tem a versão moderna do Fada do Dente, né?
Stallone de cobra.
É, tá aí. Outro filme bem propício pra você passar no cinema em casa ali, né?
Você é um cocô.
É, onde estão as câmeras de TV?
Cretino. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você me mata. Você é um cocô. E eu vou matar você.
E também tinha uns épicos que passavam. Conan o Bárbaro passava no Sessão da Tarde.
Conan o Bárbaro passava no
Hércules.
Conan o Bárbaro passava no SBT.
Isso.
E Conan o Destruidor passava na Globo.
Eles dividiram.
Porque eu não sei, mas eles dividiram.
Quem chegou primeiro na fila pra comprar?
Mas teve até um caso do... Não foi na minha época, quem me contou isso foi meu tio. Que a... O SBT anunciou que ia passar o Rambo 2.
E o Rambo 2 era na Globo.
Não, eu não sei se era o Rambo 2 ou o Rambo 3, mas era alguma coisa assim. E daí o Silvio Santos anunciando, amanhã não percam, vai ter o Rambo 2. Filme inédito aqui no SBT, vocês têm que ver, não sei o quê. A gente chegou no dia e a Globo falou, a gente vai passar o Rambo 1. Vocês estão ferrados.
E agora?
Aí chegou a hora da Globo passar, o Silvio Santos entrou no ar e falou... Então, a Globo vai passar o Rambo 1, vocês assistem o Rambo 1 lá hoje, amanhã vocês voltam pra ver o Rambo 2.
Que tá?
Vai passar amanhã. Mas
eu não tô nem aí.
O cara que tem jogo de cintura.
Achou ruim? Compre a tua própria emissora.
Achou ruim? Só eu faço isso pra vocês. E aí todo mundo pode ver Rambo 1 e Rambo 2.
Aí, ó. Valeu, Silvio.
Silvio não tem jeito.
A gente não tem nenhuma única pessoa no mundo, no Brasil, hoje, pra ter culhões pra fazer um negócio desse.
Exatamente. Nem chama o Silvio Santos.
Silvio Santos ainda tá aí fazendo isso.
Se a Globo resolver usar ele, ele vai fazer isso.
Então, mas acho que ele tá... Ele já não manda mais, eu acho, assim, sabe? Acho que ele ainda faz umas loucurinhas ali, mas esse tipo de coisa não dão mais o aval pra ele fazer.
Ah, não dão, mas até porque hoje em dia ele nem concorre mais. Já desistiu.
Não dá, né?
Deixa
quieto. Cansou.
Mas acho que é isso, Sessão da Tarde, então, hein?
É isso.
Essa galerinha aprontou altas confusões.
Altas confusões do barulho.
Do barulho.
Muitas aventuras.
Muitas risadas. Gostosas risadas.
Gostosas risadas. Deixem aqui nos comentários as dicas de vocês aí da Sessão
da
Tarde.
Qual o seu filme da Sessão da Tarde?
Que filme você gostaria de ver na Sessão da Tarde de hoje?
Isso.
É.
O que vocês colocariam aí de top... Pode ser um top 3.
De filmes da história da Sessão da Tarde?
É. Não precisa ser um definitivo. Pode ser três que você lembra com muito carinho, assim.
Pra mim, acho que seria o Riquinho. Como Perder um Homem em 10 Dias. Comedinhas, românticas, assim. E eu acho que o Beethoven.
Legal.
Acho que são filmes que me marcaram na Sessão da Tarde. Assim.
Uhum.
Ah, não, e a Moto Mágica, né? Mas é um top 4. A Moto Mágica realmente marcou.
Não precisa pra um top 4, mas pode ser.
Troca o Beethoven pela Moto Mágica. Se tiver
Troque. Só 3 agora. pra mim é Goonies, Conta Comigo. E Meus Vizinhos São Terror. que passou a exaustão. Ainda passa, né?
Bom top. O meu acho que seria Debiloid, Esqueceram de Mim e Corre a Polícia.
Mas é, então, Esqueceram de Mim tem acima de todos esses filmes que eu falei, mas é que pra mim ele é muito sazonal. E aí é muito filme de Natal.
Pra mim é sazonal. Vale qualquer dia do ano, qualquer sessão.
qualquer estação eu assisto.
Então, inclusive, acho que vamos assistir hoje, né?
Pare aí onde está.
Eu sou o responsável pelo hotel.
Sabia que era você. Sentiu o seu cheiro quando saiu do elevador. Esteve aqui ontem à noite também, não foi?
Eu estive sim, senhor.
Veio aqui e estava se agarrando com meu irmão.
Eu acho que o senhor está enganado. Nós estamos procurando um menino.
Muito bem. Acredito em você. Mas minha arma não. Fique de joelhos e diga que você me ama.
Eu te amo.
Você tem que ser mais convincente. Talvez eu esteja maluco. Por isso vou deixar você ir embora. Vai ter só o tempo de contar até três para você levar logo sua carcaça traidora, mentirosa, baixa e vil para longe daqui.
Vamos embora.
Um. Dois.
Ai, meu Deus.
Hoje. Não, mas o do Debiloid, sem brincadeira, quantas vezes ele tá zapeando os canal ali e de repente eu vejo no meio azar, vou assistir o resto.
É. Ninguém mandou, quem mandou tá passando. É. Não gostou? Compra a sua emissora.
Exatamente.
Eu nunca consegui gostar desse filme, era o tipo de comédia que não me...
Não consegue, né?
Não consegue, né?
Não, mas é questão de gosto por comédia, são tipos de comédia diferentes. Se você não vai com o humor do cara, não adianta. É. Tem gente que até hoje não gosta do Jim Carrey.
Aham.
Uhum. Faz parte, né? Tem gente que gosta mais de comédia de pastelão.
Tem gente que gosta de espartalhões? Fazer o quê, né? Vampiros que se mordam.
Que espartalhões, que é um filme chamado Super-Heróis. Que é da mesma galerinha ali. Nossa, é muito
bom. É, as mesmas cabeças de barro. Os caras acham que estão fazendo as comédias. Não.
Do ano?
Não, não é.
Mas então é isso. Finalmente.
Brasil.
Chegamos ao momento derradeiro. Você comentar e deixar a sua opinião para o Super Cine. Em breve teremos um bom de café sobre o Super Cine.
O Super Cine.
Que aí já é um
corujão
acima.
Corujão é um bom, hein?
Mas é que faz o trem, né? Super Cine, Corujão.
Domingo Maior
e Domingo Maior. São as quatro sessões noturnas da Globo.
Sessão passeada.
Onde passam os melhores filmes da Globo até hoje. Da Globo.
É, hoje tá passando o Clube da Luta no Corujão.
Exatamente.
Justamente.
Então é isso, até a próxima e muito obrigado pela companhia.
Valeu, pessoal. Continuem ouvindo e nos prestigiando aí. Valeu.
Mandem dinheiro.
Mandem dinheiro, é bom.
Um beijo na alma.
Mandem cafés.